pode sentar. Tenho a alegria hoje de receber, de estar aqui conosco, o Dr. William Douglas. Queria que a igreja recebesse ele com uma salva de palmas. Doutor, chega aqui. Dr. William Douglas é juiz federal. Ontem esteve ministrando para nós aqui no Café com o Negócio. Foi maravilhoso. Eu ouvi aqui com grande alegria. Ele é autor de mais de 70 livros. Já passou em diversos concursos. Tem sido aí um palestrante nas empresas, mas também nas igrejas. Acabei de ganhar dele aqui uma Bíblia, que é fruto de um trabalho lindo. Ele vai contar aqui, né, comentada. Bom, nós temos o privilégio hoje de ouvir, acima de tudo, um homem de Deus. Eu já li alguns livros que o Dr. William escreveu, que já muito me abençoaram. E eu estou muito feliz que o senhor está aqui com a gente. Eu tenho certeza que você vai ser impactado. Então abre o teu coração, escuta. Ele veio com a família, né? Eu vi que o filho está aqui, ó, uma salva de palmas. Seja bem-vindo, querido. Fica de pé aí, dá um aceno. Aí, veio com a família, está aproveitando também esses dias em Curitiba. Que Deus te abençoe, fica à vontade, doutor. Que Deus te use poderosamente. É uma alegria para nós recebê-lo aqui.
Obrigado. Obrigado, não.
Opa, esse aqui tá bom.
Meus irmãos, bom dia. Estão todos bem? Todo mundo animado, feliz? Então vamos começar orando. Pai amado, muito obrigado por essa manhã, que tu possas falar conosco, que tu possas falar ao coração de cada um aqui e trazer as respostas ou as perguntas que têm feito, ou que tu possas fazer às pessoas as perguntas que elas precisam parar para pensar. Que tu haja, Senhor. É o teu povo e que tu me abençoes para que eu seja apenas o carteiro. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui, primeiro pelo carinho que eu tenho pelo pastor Michel Piragin, o pai Pascoal, é uma inspiração, uma referência para mim. Nós em Niterói estamos muito gratos, porque ele foi lá ajudar a cuidar da PIB, que é da PIB de Niterói, que é onde eu me converti, é onde eu fui batizado. E a gente não fica triste por Curitiba, porque sabemos que ficou em boas mãos. Também tenho um amor muito grande por Curitiba, porque foi nesta cidade que eu realizei o meu sonho de me tornar maratonista, de correr uma maratona. E eu tenho o orgulho de dizer que eu sou o 219º colocado dos 221 que completaram a prova. Eu sou o 219 de 221. E alguns lidam com isso, com aplauso, e Deus abençoe esse espírito, essa generosidade. E alguns riem, normalmente pessoas que nunca correram 42 quilômetros. Porque tem gente que corre e tem gente que ri de quem corre. Tem gente que ora e tem gente que ri de quem ora. Tem gente que trabalha e tem gente que ri de quem trabalha. Tem gente que sonha e tem gente que ri de quem sonha. E eu vim aqui perguntar quem é você. Quem é você? Você corre a sua corrida? Se eu deixar na mão dos outros o valor da corrida e da minha colocação, talvez eu fique deprimido ou tenha problemas de autoestima. Mas se eu for o dono da régua que mede o meu valor pessoal, eu vou ficar feliz. Que muitas coisas não são vistas. Nessa corrida eu corrigi meu problema de sedentarismo, de capacidade atlética, dobrei a minha capacidade pulmonar, emagreci 24 quilos e aprendi um monte de coisas que eu não aprendi nos livros. Mas ninguém viu isso. Então você tem que tomar cuidado, porque às vezes você olha o externo e não vê o interno. E você precisa ter isso, ser dono da régua que mede o seu valor pessoal. Se entregar essa régua para alguém, entregue para Deus, que diz que você é extraordinário, está lá nos Salmos. Isso também é importante para você saber o valor do seu sonho, do que você faz. Eu não acho que eu perdi para 218. Eu ganhei de todo mundo que não correu, inclusive alguns dos senhores, de todos que desistiram e de mais dois caras. Mas mais que isso, eu ganhei o William, que não queria correr e que teve que se disciplinar. Ontem estive aqui falando no Café com Negócios e foi muito bom, foram momentos muito agradáveis. E não é o objeto da minha fala agora. Eu vou falar agora sobre os 10 mandamentos, daqui a pouco sobre sociedade com Deus. Mas eu preciso dizer para todos aqui, para saberem, que a Bíblia mudou totalmente a minha carreira profissional. Eu fui reprovado em vários concursos, pensei em desistir. Fui reprovado para o Colégio Naval, para oficial de justiça, para promotor de justiça, para defensor público, para oficial de justiça, depois fiz de novo para defensor público, fui reprovado, fiz para juiz, concurso, fui reprovado. Não desisti, estudei um ano e meio, aí depois de um ano e meio de estudo, finalmente fui reprovado de novo. Várias garotas que tive que namorar não me deram bola. Não sabia jogar futebol nem vôlei. E quando eu tive essa última reprovação, eu tomei a decisão de não mais fazer concurso e me dedicar apenas a cuidar das fazendas de minha mãe ou da metalúrgica de papai, porque eu não aguentava mais a pressão. E esse plano, irmãos, teria dado certo se a minha mãe tivesse alguma fazenda. Ou se papai tivesse uma metalúrgica, que não era o caso. Então eu continuei no concurso por absoluta falta de alternativa. Orei, pedi a Deus, confiava que Deus ia mandar o arcanjo Miguel com o gabarito na hora da prova, após uma oração. Miguel nunca apareceu, mas aprendi na Bíblia que a gente tem que se esforçar e correr a corrida e buscar sabedoria. E depois, quando eu sou... E eu procurei gente pedindo ajuda, e o que eu ouvi dos primeiros colocados que eu procurei foi: se vira, dá teu jeito, vai estudar. Só que quando eu passo, e eu passo em primeiro lugar para delegado, primeiro para defensor público, primeiro para juiz de direito, as pessoas começam a me perguntar, e eu digo para elas a mesma coisa que eu aprendi no mundo. Não, está lá no Salmo 1, a gente não deve seguir o conselho do mundo, mas o conselho da Bíblia. A Bíblia fala: ama o teu próximo, trate o outro como gostaria de ser tratado. Daí eu comecei a ensinar todo mundo como estudar, como fazer prova, como se organizar, como fazer prova oral, como organizar oral, tudo que você pensar em termos de concurso público, eu comecei a ensinar porque eu sabia. Pois bem, era tanta gente me procurando que ninguém fazia isso, que eu não tinha mais tempo de trabalhar como juiz. Resolvi escrever um livro, o livro foi rejeitado em várias editoras, e seguindo o princípio, olha só, eu fui fazer o livro por causa da Bíblia, por causa de uma ordem de Jesus. E quando o livro é rejeitado, eu segui uma outra ordem, que é dizer o seguinte: esforça-te, luta, seja corajoso. Eu falei que, já que ninguém quer publicar o meu livro, vou fazer o seguinte: eu vou criar minha editora, eu apresento meu livro para mim e publico meu livro. E foi o que eu fiz, criei minha editora, eu era o único funcionário, apresentei meu livro para mim, fiquei na dúvida, mas acabei publicando o livro, e esse aqui é o livro que não ia vender. Já vendeu mais de 250 mil cópias, me fez ser conhecido como guru dos concursos, primeiro guru evangélico do planeta Terra, me levou a todo o estado do país, ao exterior, me deu bastante retorno financeiro, retorno de imagem, também daqui começou uma editora. Eu virei dono de editora por acidente bíblico. A única tristeza que esse livro me dá até hoje é que tem gente que diz que quer passar em concurso e reclama que o livro é grosso. O William humano diria para essa pessoa: não é o livro que é grosso, você é que não quer de verdade, falta... Você acha que quer, mas não quer. Mas isso é o William humano. O William cristão tem que amar o próximo, e para estes eu fiz um resumo. Um gesto de amor. Daí eu virei dono de editora. E vim aqui dizer para você que Deus pode impactar tremendamente a sua carreira profissional. Que Deus pode mudar a sua história profissional, da sua empresa, ou da sua repartição, ou da sua carreira. Não é a coisa mais importante. A mais importante é onde você vai passar a eternidade, mas também é um assunto importante. E Também estou aqui, trouxe de presente para vocês, tá aqui, aí fora, quando você sair, vai ter um marcador de página, e nesse marcador de página tem um QR Code, que quem tem alguém aqui fazendo concurso, levanta a mão, ou quer fazer concurso, levanta a mão para eu identificar. Gente, a gente precisa de servidor público cristão, gente. Vamos lá, é uma ótima oportunidade. Vocês ficam só querendo abrir empresa e tal, é importante também, mas vamos lá. Não deixe de assistir a palestra que está aqui. Também quero dizer que renovar aqui o convite para o Congresso de Casais é uma das coisas importantes, né? Então, vai ser lá no Costão do Santinho. Vai estar o pastor Michel, o pastor Hernandes Dias Lopes, o pastor Paulo Davi. Então, fica o convite. E qual é o tema da nossa conversa de hoje? Os 10 mandamentos. Quem aqui já assistiu pregação sobre os 10 mandamentos? Levanta a mão. Quem assistiu, nunca assistiu pregação sobre os 10 mandamentos? Levanta a mão. Quem acha que os 10 mandamentos é uma pregação rara de acontecer? Levanta a mão. Então, está acontecendo. Sobre os 10 mandamentos, eu devo confessar aos irmãos que eu tinha um problema muito sério com eles. Os 10 mandamentos me davam uma sensação de fracasso muito grande. Alguém já disse, um psicólogo, que os 10 mandamentos são a lista das 10 coisas mais difíceis que a gente tenta fazer na vida. E essa sensação de fracasso é ainda maior porque Tiago, no capítulo 2, verso 10, diz que quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, é culpado de toda a lei. Ou seja, nos 10 mandamentos não adianta você fazer placar. Não, eu cumpro 7 e não cumpro 3. Não, está 6-4, está 8-1, 8-2, 9-1. Não funciona, você tem que cumprir todos ou você é pecador. Aperta um pouco. Outra coisa é que é uma lista cheia de nãos. Não isso, não aquilo, não isso, não aquilo. E nós vivemos um tempo de relativismo, um tempo onde é proibido proibir, e um tempo onde as pessoas não gostam de ouvir não. Então, toda a minha relação com os 10 mandamentos, embora sejam os 10 mandamentos, era uma relação de derrota, de frustração e de incapacidade. E isso começou a mudar quando eu estava visitando um amigo, dono de um jornal no Rio de Janeiro, um jornal bastante conhecido, bastante importante, e na sala dele eu fiquei olhando a biblioteca. Eu gosto de olhar a biblioteca dos outros para ver qual os livros que aquela pessoa leu ou está lendo, e eu vi um lá, a lombada, escrito os 10 desafios. Eu gosto de desafios, e eu posso pegar aqui, posso ver, e quando eu olhei a capa, era um livro sobre os 10 mandamentos. Um psicólogo judeu norte-americano escreveu um livro técnico, grosso, denso, dizendo que os 10 mandamentos eram uma fonte de felicidade, de sentido de vida e de aperfeiçoamento. Eu falei, opa, peraí, não é o que está na minha cabeça. E eu li aquele livro, fiquei tão encantado que fiz contato com o editor e pedi para fazer uma versão mais simples do livro. E fiz, escrevi, eu tenho um livro, O Poder dos 10 Mandamentos, mas justamente para tentar passar a mensagem, que eu vou dar um resumo aqui, e tudo o que eu quero é que você veja os 10 mandamentos de uma forma diferente. Quem aqui tinha algum desconforto com os 10 mandamentos, dá mais ou menos igual eu descrevi? Alguém aqui tinha desconforto com os 10 mandamentos? Levanta a mão. Se sente culpado, se sente tal, levanta a mão mesmo. Eu sou o primeiro aqui. Tá, ótimo. Quem não levantou a mão, imagino que esteja cumprindo, bonitinho, tudo certinho, né? Pois bem, a gente está falando de coisas maiores. Uma coisa maior que você pode fazer é algo que você via de um tamanho, você ver de um tamanho maior. Você conseguir entender que essa lista de ordens e de proibições é muito maior, é uma coisa muito maior do que o que a gente normalmente imagina. Vamos lá. O que que eu aprendi com esse psicólogo judeu norte-americano que eu queria compartilhar com vocês? Primeiro ponto. Se você quiser procurar um sócio, um patrão, um empregado, um genro, uma nora ou um político para votar. Por exemplo, eu estou aqui com meu filho, com o Lucas. Eu torço para que Deus mande uma boa esposa para ele, que a boa esposa vem do Senhor. Você talvez pense isso com seu filho, nessa lista. Você, quem aqui prefere que o seu sócio, seu patrão, seu empregado, seu genro, nora ou político que você vai votar, cumpra os 10 mandamentos? Levanta a mão. Quem prefere alguém que não cumpra os 10 mandamentos? Levante a mão. Opa! Se é ruim, porque todo mundo quer para estar perto alguém que cumpra os 10 mandamentos? Agora, vamos lá. Você tem vários... fórmulas para estar do lado de alguém que cumpre os 10 mandamentos. Mas a conversa de hoje começa da seguinte forma: e você? Você é alguém que cumpre os 10 mandamentos para ser desejado como sócio, patrão, empregado, genro, nora ou o que for? Então, o que eu quero dizer é: se você cumprir os 10 mandamentos, você vai ser uma pessoa muito mais legal, muito mais desejada do que a média das pessoas. Sim ou não? Você já parou para pensar? Não, eu vou botar aqui a lista dos 10 mandamentos, eu vou procurar cumprir. Eu vou levar isso aqui a sério. Olha que coisa maior, no momento de coisas maiores, você se comprometer com esta lista. Outra coisa interessante, a gente tem um certo desconforto com o cinto de segurança, mas a gente manda o filho colocar o cinto de segurança, e a gente coloca, o marido, a esposa, a gente coloca o cinto de segurança. O cinto de segurança traz desconforto, mas traz segurança. O guarda-reio, a mureta ali na estrada, ela é uma proibição, ela é uma arbitrariedade, ela é uma tirania, ou é algo que te impede de tirar o carro da estrada e cair no abismo? Essa lista é um cinto de segurança. Outra coisa interessante, Deus gastou 40% dos 10 mandamentos com ele, no seu relacionamento com Deus, e 60% no seu relacionamento com o próximo. Tem uma mensagem subliminar aí. Qual é? Deus se preocupa em como você lida com seu semelhante. Tanto que ele diz: olha, se você for orar, trazer oferta, e tiver brigado com seu irmão, resolve lá com seu irmão e vem depois resolver comigo. Deus se preocupa com os seus relacionamentos, porque Deus se preocupa com você. Tem ainda uma outra coisa muito interessante. Estas normas, os 10 mandamentos, são as leis mais antigas do mundo ainda em vigor. Estas normas são as normas mais antigas do mundo que você acha em qualquer esquina. Eu fiz uma cadeira na faculdade, eu sou desembargador federal, ex-juiz federal, agora desembargador. Eu fiz o curso de direito, cheguei a ser delegado, cheguei a ser defensor e tal, já falei para vocês. Uma das cadeiras é normas antigas do direito. E a gente estudava. E a gente estudava o Código de Hammurabi, a gente estudava um monte. E a gente estudava os 10 mandamentos. E a única daquelas regras, daquele conjunto ali, que ainda está de pé e você acha fácil, são os 10 mandamentos. Qual a razão dessa longevidade? Agora, além de ser as mais antigas, elas também são as mais extraordinárias. E para você entender isso, você precisa entender alguma coisa. Bem, primeiro, um dado interessante que você talvez não tenha percebido: os 10 mandamentos com Moisés é tecnicamente o primeiro caso de alguém que trabalhou com tablets com dados descidos diretamente das nuvens. Não sei se vocês já repararam isso. Dois tablets, no caso. Quando que essas regras foram entregues? Os 10 mandamentos foram entregues pouco depois de Deus tirar o povo de Israel do Egito, um lugar onde o povo de Israel era escravo, tinha correntes físicas, algemas físicas facilmente percebíveis, E Deus liberta o povo dessa escravidão. Conduz o povo e entrega os 10 mandamentos. Não faria sentido um Deus amoroso, um Deus que é bom, que tem planos de bem e não de mal para nós, libertar o povo de cadeias e dar novas cadeias. A única explicação foi dada, e eu aprendi isso com esse psicólogo, que ele disse o seguinte: Deus está num processo de libertação do seu povo. Primeiro ele libertou dessa escravidão facilmente percebida, que é a física. Mas ele vai e diz, e é como se Deus dissesse para o povo o seguinte: meu filho, minha filha, eu sou aquele que se preocupa com você. Eu sou aquele que está interessado em você, aquele que olha você. Olha, eu tirei você da escravidão física, quebrei correntes que prendiam o seu corpo, e agora quero que venha comigo para eu te livrar de outras e mais complicadas formas de escravidão. Você será liberto daquelas que não se veem, aquelas que estão escondidas nas profundezas de si mesmo, porque eu sou teu Deus. E eu sou o teu é uma declaração de amor. Eu quero tirar você de uma vida pequena, mesquinha, de uma visão curta, para que você caminhe em direção à verdadeira liberdade. Então eu, Deus, proporei alguns desafios para que você rompa também os grilhões emocionais e psicológicos. Não faz sentido isso? É um processo de libertação. E para entender esse processo de libertação, a gente pode ler os 10 mandamentos com esse olhar. Não sei se você já fez, eu não tinha feito. Os 10 mandamentos são um gesto de amor e apresentam um processo de evolução emocional e espiritual. Não é um jogo único, é um campeonato, onde você pode perder um jogo, mas tem um jogo a seguir onde você pode reverter, onde você pode ganhar. E aí, vamos aos 10 mandamentos. Vamos lá em Gênesis. Eu vou começar pelo último mandamento, que eu confesso é o meu predileto. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Eu já vi muita dona de casa cobiçando a empregada doméstica da irmã. Já vi homem cobiçando os bíceps, o peitoral ou a altura do irmãozinho. Já vi irmã cobiçando o cabelo sedoso e sem ponta dupla da irmã. O emprego, a igreja do pastor ali do lado. Gente, é algo que a gente faz. Agora, quando Deus vem e fala assim: não cobice, eu quero que você imagine um Deus amoroso dizendo para você o seguinte: filho, filha, para de tomar conta da vida dos outros. Filho, filha, seja grato pelo que eu te dou. Presta atenção na sua vida, cuide, aproveite o que eu te dou e vá viver a sua vida. Para de viver a vida dos outros. E quando você entende isso, é fantástico. E a melhor explicação dessa mudança de mente que eu quero te propor, a melhor explicação que eu posso dar, está no dia em que um amigo meu, dono de universidade, mandou o helicóptero dele me pegar em Niterói para levar para uma palestra em Campos dos Goytacazes. Uma viagem de carro de 4 horas, numa estrada que tem muito acidente, é perigosa, tem que tomar cuidado, com um monte de multa, de sinal, de pardal, às vezes com quebra-mola. Gente, vá de helicóptero. 40 minutos ouvindo música, com uma visão espetacular da paisagem visto de cima, sem polícia, sem multa, sem quebra-mola. Gente, vá de helicóptero. E quando eu estava voando no helicóptero deste meu amigo, eu me peguei falando com Deus: Deus, por que tu deste um helicóptero para ele e não para mim? Deus, ele nem crente é, Senhor. Porque o crente, ele tende ao nepotismo, né? E nessa hora, Deus foi generosamente, porque é da natureza dele ser generoso, ele vira para mim e me traz a imagem daquela parábola onde o empregador paga o sujeito que começou 9 da manhã, dá o salário mínimo de um dia, e, para encurtar a história, pega o sujeito que trabalhou 1 hora só e paga o mesmo salário, e o pessoal que trabalhou cedo fica chateado, achando que tinha que ganhar mais, porque se ele pagou um salário mínimo para o cara que trabalhou 1 hora, eu que comecei de manhã, por que eu não ganhei mais? E aí aquele patrão diz: olha só, você está reclamando de eu usar o meu dinheiro? Olha só, você está reclamando de eu ser generoso e bom com o teu irmão? E é o que Deus falou: filho, você está reclamando de eu usar o que é meu? De eu abençoar quem eu quero do jeito que eu quero? Você está reclamando de eu ser Deus? Você está reclamando do que eu sou bom com o teu amigo e esquece o quanto que eu sou bom contigo? Filho, vai viver a sua vida. Duas coisas. Primeiro, eu apliquei uma técnica anti-inveja. Sempre que você invejar alguém, você tem que fazer duas coisas. Deseja mais. Senhor, o senhor tem razão. Eu estou errado. Dá 2 helicópteros para ele, senhor. 3 helicópteros, senhor. Eu estou bem com isso. E abençoa. Você tem que abençoar. Abençoe tudo que você quer, dizem os sábios do Havaí. Você quer um helicóptero? Abençoa o helicóptero. Fica com raiva do helicóptero, não. E aí faz o que a Bíblia manda fazer, e isso também está lá no poder dos 10 mandamentos. Vai trabalhar. Vai correr atrás do seu helicóptero. E foi o que eu fiz, meus irmãos. Eu sentei, quando cheguei em casa, e fiz as contas, quanto custa o helicóptero, quanto custa a manutenção, quanto custa o piloto, quanto custa o hangar. E aí fiz a conta de quantos livros e palestras eu teria que fazer para ter o meu próprio helicóptero, e preferi comprar um CD para ouvir no meu carro. Porque não cabe um helicóptero na minha vida. Na maravilhosa vida que Deus me deu, se eu quiser enfiar um helicóptero, eu vou destruir minha vida. Mas Deus me deu um carro, que muita gente não tem. Ou Deus me deu a capacidade de andar de ônibus, ou de bicicleta, ou a pé, e tem gente que não tem perna. Então, às vezes, esse processo é para você abrir mão de coisas que você até acha legal, mas que não encaixam na sua vida. O custo vai ser muito alto. Tem gente aqui, Deus manda dizer isso, que está tendo uma vida atribulada de financeira, baixando a qualidade de vida e a qualidade do relacionamento, que está pagando um carro para aparecer para os outros. Está pagando status. Troca de carro, fica com carro velho. Não tenha carro, mas tenha paz. O que é status? Status é você comprar uma coisa que você não precisa com dinheiro que você não tem, para parecer quem você não é para alguém que no fundo não gosta de você. Mas isso é só o primeiro mandamento. De trás para frente, me perdoem. Não tenha outros deuses diante de mim. O que tem aqui de desafio? Olha, ser Deus é o emprego mais difícil do mundo. Não queira dar esse emprego para alguém. Tem mulher que bota o marido, marido que bota a esposa, mãe que bota o filho, gente que bota o dinheiro, a fama, o poder, nesse lugar. E ninguém dá conta de ser Deus. Se você colocar uma pessoa nesse lugar de divindade, o que vai acontecer? Você vai cobrar demais essa pessoa e vai afastá-la, você vai deixar de fazer as coisas que você tem que fazer, e às vezes botar os limites que você deveria colocar, e você vai se frustrar, porque ninguém consegue dar conta de ser Deus, senão Deus. Outra coisa, próximo mandamento: não farás uma imagem de escultura. Lembram de quando Moisés sobe para receber os 10 mandamentos e demora, porque a conversa foi longa, é só você olhar, é do capítulo 20 ao 32. E aí nessa hora, O povo falou: Moisés está demorando, vamos resolver sozinho. E reuniram, derreteram o ouro que receberam no Egito, fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorá-lo. Por que que fizeram isso? Porque não conseguiram lidar com o silêncio de Deus. Não conseguiram lidar com os tempos de Deus. Toda essa confusão lá na Palestina é porque uma mulher não conseguiu, um casal não conseguiu lidar com o tempo de Deus. E quis dar o jeitinho para acelerar, vir um filho. Deus trabalha com o tempo. Você precisa aprender a confiar no silêncio de Deus, na demora de Deus. Porque às vezes Deus demora. Sabe por quê? Porque quando Deus demora, quando Deus não muda as circunstâncias, provavelmente é que Ele quer mudar você. Mas a gente não tem paciência de esperar. Ou então Deus não muda porque Ele quer usar você em alguma circunstância. A Bíblia mostra que teve um carcereiro que foi salvo porque Deus prendeu dois servos dele. E os servos podiam estar reclamando: por que que Deus me deixou ser preso? Mas tinha um sentido nisso. José do Egito, quando vai como escravo para a casa de Potifar, tinha um sentido. Quando ele é injustiçado e vai para a cadeia, tinha um sentido. Deus estava fazendo um curso de administração de riqueza e de pobreza, porque lá na frente Deus tinha um plano para ele. Então, qual é o desafio? É você entender que Deus trabalha no tempo dele. E aí, como diz o pastor Fabrini, quando você não entender o que Deus está fazendo, lembre-se, confie em quem Deus é. Quando você não entender, vai em quem Deus é. Mas tem outro mandamento: não tome o nome do Senhor Deus em vão. Só jura por Deus quem não tem palavra. Ele já gastou a credibilidade dele e tenta usar a credibilidade de Deus, e vai falhar também. Quando você diz para alguém: chegarei lá, farei isso, vou cumprir. Quando você dá um prazo, você cumpre? Isso é para você ter credibilidade, sem tentar pegar a credibilidade de Deus, fazer a apropriação cultural da credibilidade de Deus. Mas tem mais. Lembre-se do sábado. No início, o sábado, para mim, eu que era concurseiro, eu ficava preocupado, dizendo assim: como é que eu vou conseguir competir e conseguir a minha vaga se eu estudo só 6 dias e no sétimo eu não posso estudar, que era o meu trabalho? E aí, nesse momento, é preciso você confiar que existe um Deus que te ama, que cuida de você, que trabalha para você enquanto você dorme, um Deus que te sustenta, que fala para você: filho, 6 dias comigo vale mais do que 7 dias sem mim. Só que se você vai evoluindo e crescendo, você descobre que esse tempo de descanso, o Shabá, aumenta a produtividade. Eu que tenho um livro sobre como passar em concurso, tem uma palestra gratuita sobre como passar em concurso aí, está aí no marcador, quem quiser. Também tem outras coisas no marcador, depois você olha. Eu hoje ensino: faça o Shabá. Você pode até não ser cristão, pode não acreditar em Deus, mas faça o Shabá. Por quê? Porque aumenta a produtividade. Então, lá no fundo, Deus que nos fez, Ele mandou, isso aqui é o manual do construtor, gente. Ele sabe o que que você pode fazer e o que que você não pode fazer, para o seu bem. Mas não para aí. Além de aumentar a produtividade, melhora as relações, te obriga à disciplina. Por que que eu vim com minha mulher e com meus dois filhos? Primeiro veio o Lucas, daqui a pouco chega também a Nayara, minha mulher, e o Samuel, meu caçula. Porque no Shabá a gente tem que estar com a família, para conviver, para estar junto. E nem sempre as pessoas percebem isso. Mas vamos para o próximo mandamento, o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. E o que mais me irritava no honra teu pai e tua mãe é que este texto aqui não diz se o seu pai for legal ou se sua mãe for legal. Isso é profundamente irritante e injusto. Isso não tem relação de ida e volta. Não é, pessoal do direito, é um contrato sinalagmático. Não é proporcional. É uma ordem e se vira. Esse livro me propôs uma lógica diferente. Esse texto, esse mandamento fala: você pode não escolher o tipo de pai e de mãe que você vai ter, mas você pode escolher o tipo de filho que você vai ser. Se você vem de uma longa genealogia de pais ou de mães ruins, bêbados, violentos, ausentes, e o honra, você está quebrando uma história e começando uma história nova, tirando uma roupa velha e botando uma roupa nova. E essa história vai começar um novo tempo na história da sua família. E Deus, ele tem esse jeitão. Ele não quer que a gente trate as pessoas segundo elas merecem. Deus diz para a gente amar os inimigos, abençoar quem não amaldiçoa. Deus diz para eu não explorar o outro. Deus não gosta do capitalismo na forma como ele diz, na forma selvagem, não. Também não pense que Deus gosta da esquerda. Eu não vim falar de esquerda e direita. De esquerda e direita tem coisas boas e ruins, e são coisas terrenas, seculares. Jesus existia antes de haver direita e esquerda, vai haver depois de haver esquerda e direita. Jesus não é de direita nem de esquerda, Jesus é do alto, é eterno. Gente, Deus fala para você não tratar o seu cônjuge da forma que o cônjuge merece. Eu, marido, eu tenho que amar a minha esposa. Não está lá, ame a sua esposa se ela for uma boa esposa. Não, é ame a minha esposa. E Deus, sabendo o quanto é difícil às vezes, ele ameaça. Se você ler a Bíblia, está escrito lá: se você não estiver bem com a sua esposa, as suas orações não serão ouvidas. Gente, isso é muito pesado. Daí eu concluí que se você é casado com mulher crente, Deus não é pai, Deus é sogro. Toma cuidado que você vai fazer com a filha dele. Agora, qual é a lógica de eu não tratar meus pais, meus inimigos, meus sócios, minha mulher ou meu marido do jeito que eles merecem? Porque Deus tem autoridade moral para dizer isso, porque ele vira para você: filho, eu também não te trato igual você merece. Eu te peço para ser melhor, porque eu te trato melhor do que você merece. Por que você está querendo? Vai ser assim agora? Você quer todo mundo tratar igual merece? Eu fico apavorado de Deus só me perguntar isso. Eu prefiro o sistema dele. Agora, veja, não estou falando de violência doméstica. Se o seu marido, a sua esposa, pratica violência doméstica com você, é outro assunto. Não é assunto espiritual, é assunto jurídico. E se não for interrompido, piora. Depois, vou até mandar, eu tenho uma cartilha sobre violência doméstica. Violência doméstica é outro assunto. Ok? Então, quando eu estou falando não tratar, amar, respeitar, submissão, tudo isso, não envolve violência. A violência você vai procurar apoio pastoral para o assunto pastoral, espiritual e ajuda legal, que existe ajuda legal para isso. Vai descalar o número 100 e vai procurar ajuda. Muito bem. Não matarás. Não, quem aqui já praticou homicídio? Levanta a mão. Homicídio mesmo, matou uma pessoa? Você... Não, porque eu já fiz uma pregação que quem já matou? O cara era assassino mesmo, condenado. Quem já matou fisicamente uma pessoa? Ninguém. Mas quem já praticou homicídio nos termos bíblicos? Levanta a mão. E tem uma péssima notícia para vocês, irmãos. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, aquele que veio perdoar os nossos pecados, morrer pelos nossos pecados, nos livrar do peso da lei, ele falou assim: ó, galera, eu não vim revogar a lei, não, eu vim cumprir a lei. E aí ele vira para o povo, que já tinha nos 10 mandamentos uma tarefa difícil, ele fala assim: olha o que Jesus diz, Mateus 5, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, Jesus, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá, resolve o teu problema, deixa a oferta no altar, resolve o teu problema com o teu irmão e aí volta aqui e faz a oferta. Quem aqui já chamou o irmãozinho, o pai, ou o filho, ou o colega, ou o primo de tolo? Levanta a mão. Para Jesus, você é um homicida. Você quebrou os 10 mandamentos. Porque Jesus não quer uma obediência puramente física, ele quer algo que venha de dentro. E Jesus, que é o maior jurista de todos os tempos também, não só o melhor psicólogo, não só o melhor professor, não só o melhor um monte de coisa, ele sabe que a dignidade pessoal e a autoestima faz parte da vida da pessoa. O que é uma pessoa viva, mas sem autoestima? Você não pode abalar a autoestima do seu irmão. Jesus chama isso de homicídio. Jesus tornou os 10 mandamentos mais difíceis. Lutero chama de Moisíssimo Moisés. Ficou mais difícil com Jesus Cristo, não mais fácil? Não é o que vai te levar para o céu, não é o que te salva. O que te salva é a fé em Jesus Cristo. É aceitá-lo como Senhor e Salvador. Mas para a sua vida nova, para a sua vida em Cristo, ele quer que você seja muito melhor. Mas vamos lá. Quem aqui não está cuidando da saúde como deveria cuidar? Levanta a mão. Quais as mulheres que não estão em outubro fazendo o que se faz em outubro? Levanta a mão. Não mente, ó, só. O último que mentiu aqui morreu, hein? Há precedente. Não mente, não mente no altar, não. Qual a mulher que não está há mais de um ano sem fazer lá o exame de mama? Levanta a mão. Deus está falando com você agora, minha irmã. Sabe por que deu um trabalho danado matar Golias? Porque demoraram demais. Golias tinha ficado com 2,90 m. Eles tinham que ir matar Golias quando Golias era menino, 1,5 m. Você tem que, vai esperar Golias ficar grande? Vamos para a parte mais difícil. Novembro. Quais os irmãos estão fugindo do exame do qual nós não falamos? Levanta a mão. Não mente no altar, levanta a mão. Não, olha só, vocês estão mentindo, gente, eu tenho estatística. A Bíblia fala para confessar os pecados. Se você não está fazendo o exame que tem que fazer, se não está fazendo exame uma vez por ano, se não está controlando a pressão arterial, se não está controlando a glicose, você está se matando, é suicídio, é devagar, então é suicídio e tortura. Gente, não matar também te protege, você não pode se matar. E o que é um homem sem sonho? Se você está matando os seus sonhos, se você deixa os seus sonhos mortos, se você está matando o sonho da sua mulher, do seu marido, do seu filho, se você está matando o sonho do seu aluno, do seu liderado, você é um assassino. Você não entendeu o que tem de desafio nos 10 mandamentos. A minha questão é, qual é o desafio no cancelamento? A moda hoje é o cancelamento. Irmãos, cancelamento é homicídio, segundo Jesus, é a quebra dos 10 mandamentos. Você não está aqui para cancelar ninguém, você está aqui para mais pessoas. Crente não pode fazer cancelamento. Você pode evitar algumas companhias, mas cancelamento não. Veja, eu já estourei o meu tempo. Como os senhores sabem, o judiciário tem um problema de morosidade. Isso pega na pele da gente que não sai, gruda. Mas quero dizer que a quarta vara e o meu gabinete sempre estiveram acima da média na produtividade, tá? Que é um dever. Mas, vejam, eu já extrapolei o meu tempo. E eu só dizer o seguinte: não cometa adultério, é muito mais do que não cometer adultério. É investir no seu casamento. Não furtar, é muito mais do que não furtar. É você não cobiçar, que é o décimo. E é você trabalhar pelo que você quer, ou desistir, como eu desisti do meu helicóptero. Não dar falso testemunho, é a Bíblia falando já das fake news, já da fofoca, já de você reproduzir o que você não sabe. Veja, eu só quero uma pergunta. Vocês sabem que no futebol tem um cartão amarelo e um cartão vermelho. Na pregação, o cartão amarelo é a música. E o cartão vermelho é o pastor chega do seu lado e bota a mãozinha no ombro. Aí você sabe que levou o cartão vermelho. Então, antes de eu receber o cartão vermelho, eu quero perguntar do fundo do coração mesmo. Você já tinha percebido a profundidade dos 10 mandamentos como uma evolução emocional, uma evolução espiritual que vai te tornar uma pessoa? Você já tinha percebido tudo que eu não tinha percebido? Você já tinha percebido isso? Levanta a mão. Tá, amém. Quem hoje, nessa manhã, falou: os 10 mandamentos é uma coisa muito maior do que eu podia pensar? Quem chegou a essa conclusão agora nessa manhã? Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Primeira coisa que você precisa fazer é agradecer a esse Deus que nos liberta não só das cadeias físicas, mas também das cadeias emocionais. Desse Deus que nos quer completamente livres, completamente formados. Sai daqui mais apaixonado pelo teu Deus. E sai daqui falando: eu vou reler os 10 mandamentos como desafios. É a minha proposta nessa manhã. E eu quero passar a palavra para o pastor Piragini e agradecer a atenção de vocês, pedir desculpas aí porque eu passei o tempo.
Muito obrigado. Que palavra linda. Fiquem de pé, vamos agradecer a Deus. Quem quer viver coisas maiores com o Senhor? Aplica a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor na sua vida, e você vai ser bem sucedido. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus aqui por esse tempo. Pai querido, muito obrigado pela palavra boa que ouvimos. Muito obrigado porque meditar os teus mandamentos nos faz bem. Eu quero pedir que aquilo que precisamos melhorar, ajustar, que o Senhor nos dê coragem, força, disposição para fazermos, e que por conta disso o favor de Deus se multiplique sobre as nossas vidas. Quero pedir da fé ao teu povo, que eles tomem passos, decisões de fé, e que o favor de Deus venha sobre os meus irmãos e sobre as suas casas. Obrigado por essa palavra boa, que ela frutifique em nossas vidas, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, vai na graça de Jesus. Um domingo maravilhoso, abençoado para você.